Boa tarde a todos, com mais um podcast de toda terça-feira do nosso canal @prematurosbr e do nosso site www.prematuros.com.br. Essa semana nós temos a honra de ter no nosso canal, de receber em nosso canal, uma fonoaudióloga extremamente experiente no acompanhamento do desenvolvimento infantil, no desenvolvimento da linguagem, na identificação dos fatores de risco quando as crianças, especialmente na primeira infância, de 0 a 7 anos, apresentam algumas dificuldades ou atrasos na expressão da linguagem. Ela se chama Kátia Badin e estará conosco amanhã, às 8 horas, no nosso canal Instagram. E quando a gente fala de linguagem, né, eu sou a Tereza Ruas, não sou fonoaudióloga, como vocês sabem, sou terapeuta ocupacional e mãe de 2 prematuros, mas que eu vou falar algumas coisinhas de linguagem aqui em relação à importância da experiência e da relação humana. Por quê? Porque quando nós falamos de linguagem, nós não estamos falando apenas da linguagem oral, ou seja, das palavras que saem da boca ou das palavras que se juntam formando frases. Nós também estamos falando de uma linguagem de corpo, de gestos, de ações corporais, de contato de olho, de sorriso, do apontar um objeto, que isso acontece até antes, muito antes de começar as palavras em si, ou a junção das palavras formando frases, né? São os que a gente chama de precursores do desenvolvimento da linguagem. Exatamente porque a linguagem são habilidades, envolvem habilidades que requer esta relação íntima, este vínculo afetivo, esta relação do olhar, essa relação de face a face, de entender o que a face de uma pessoa está transmitindo, alegria, tristeza, entusiasmo, esse contato olho a olho, esse sorriso social que acontece lá com 2 meses de idade, se a gente for olhar a cronologia, né? Se a gente for lembrar dos prematuros, lembrar da correção da idade. Então, a gente diz que a linguagem ela é um conjunto de habilidades que não envolve somente a expressão oral, mas também o corpo, também a nossa cultura, porque cada cultura tem a sua gramática, tem o som das palavras, tem o seu alfabeto, tem também a forma de se relacionar intimamente, como é que se contactua o outro com o olhar, com a face, com o corpo. Então, a linguagem, ela se desenvolve através de todo esse contexto afetivo, deste contexto cultural, deste contexto emocional envolvido. E quando nós pensamos nos bebês prematuros, nos bebês de alto risco, que permanecem internados durante um longo período de tempo, a gente está dizendo de uma privação de experiências afetivas, íntimas, experiências com este corpo, essa boca que não sabe que faz som e que, de repente, essa linguinha faz um sonzinho e o bebê vai sentir prazer de ouvir esse sonzinho que foi feito de forma inusitada com essa língua e ele vai tentar repetir. E ele vai repetir, e cada vez que ele repete, ele vai ver sons diferentes, e esses sons diferentes vão gerando prazer, né? Que são os murmúrios, os balbucios. E ele vai ouvir que a mãe também faz som, que a mãe também tem uma voz, que o pai faz som, que o pai tem uma voz, que os brinquedos fazem som, que a mãe canta uma cantiga, que a mãe lê uma história. E quando a gente pensa num bebezinho que está internado, entubado, com sonda nasogástrica, com CPAP, com cirurgias, com pique ou com uma tráqueo, a gente está dizendo de bebês que são privados de experiências com este corpo e com este outro que é fundamental para o aprendizado da linguagem. Porque a gente sabe, como eu disse para vocês agora mesmo, que o desenvolvimento da linguagem, nós temos essa linguagem oral dessas palavras, essas palavras que formam frases, essas frases que têm as normas gramaticais de cada cultura, nós temos os precursores da linguagem, que são esses comportamentos desde que o bebê nasce, né? Que é este contato de olho, que é este sorriso, que é isso que eu estou dizendo, de ouvir a mãe e o pai falarem deste corpo que faz som, da língua que faz um som, da mão que faz um som, do brinquedo que faz um som. Então, os bebês prematuros, os bebês de alto risco internados por um longo período, eles perdem essas experiências. Eles são privados por essas experiências. E, obviamente, que isso vai interferir em todo o desenvolvimento da linguagem, das habilidades linguísticas, mesmo que façamos a correção da idade gestacional. Então, é de extrema importância que os pais que estejam nos ouvindo neste momento e que irão nos ouvir na live de amanhã tenham essa consciência de que bebês de longa internação podem sim ter um outro ritmo, outras características no desenvolvimento da linguagem e que por isso mesmo necessitam ser acompanhados com bastante atenção, com bastante carinho, para que as orientações para que se realizem atividades em casa sejam feitas ou para que alguma intervenção terapêutica seja feita a fim da gente possibilitar e potencializar o desenvolvimento tanto dos comportamentos precursores da linguagem oral em si, quanto a expressão da linguagem oral. E aí, quando a gente pensa numa criança que já está em casa, uma criança que sofreu uma longa internação, por exemplo, a gente fica observando como terapeutas ocupacionais, né, que trabalham junto com as fonoaudiólogas, a gente fixa em alguns pontos e que eu quero passar neste podcast. Por exemplo, sobre a importância de nós observarmos os nossos filhos brincando, interagindo, se interessando com algo. Com que o meu filho se interage? Qual é o interesse que ele apresenta? O que ele sente? Ele sente felicidade? Ele faz uma carinha de felicidade e eu posso nomear para ele: ah, você está feliz! Você está sorrindo! Olha só! Oh, acho que você não gostou dessa brincadeira. Acho que você não gostou desse brinquedo. Por que você ficou com esse biquinho? Tá triste? Ah, você não gostou dessa comida? Ah, por que será? Ou seja, a partir da observação do próprio comportamento dos nossos filhos, da face dos nossos filhos, do olhar dos nossos filhos, de como os nossos filhos colocam o corpinho deles nesse ambiente, a gente consegue nomear ações para esses pequenos. A gente consegue nomear sentimentos para esses pequenos. A gente consegue estabelecer uma linguagem que não é só formada por palavras, mas uma linguagem que é através da percepção do sentimento do outro e a gente poder entender isso e passar para os bebês. Porque os bebês entendem, mesmo que eles não falem frases ainda, mesmo que eles não tenham toda a noção gramatical ainda, mas eles falam com o corpo, eles falam com a face, eles falam com o choro, eles falam com o grito, eles falam com o corpo. E a importância de observar e esperar que os nossos filhos consigam dar alguma resposta, consigam fazer algo sozinho, consigam chamar você para você prestar atenção nele, não talvez com uma palavra, mas com um balbucio, que ele consiga apontar o que ele deseja, o brinquedo que ele deseja, a colher que ele deseja, a bola que ele deseja. É necessário que a gente possa esperar que os nossos filhos nos mostrem o que eles querem. É difícil esperar. Eu sei disso como mãe. Nós sabemos disso. Mas é importante que a gente possa esperar para que o bebê consiga mostrar o que ele quer para você. Apontando, engatinhando em direção ao brinquedo, jogando um brinquedo no chão para que você pegue, fechando a boca para dizer não quero mais comida, chorando para dizer não estou tranquilo, preciso de acalento. E é exatamente essa condição de escuta que nós pais devemos ter, de perceber o comportamento dos nossos filhos, esperar que eles possam interagir com a gente e que eles possam mostrar o que eles desejam ou o que eles não desejam, para que a gente possa fazer uma leitura do que está acontecendo. Além disso, é muito importante que nós possamos o máximo possível, especialmente para crianças que passaram muito tempo internadas, realizar sempre o contato visual, ou seja, sempre o contato olho a olho. Na hora em que nós estamos dando comida, na hora em que nós estamos dando banho, na hora que nós estamos brincando com os nossos filhos, na hora que nós estamos contando uma história, é importante que a gente fique na mesma altura do nosso filho, que realizamos o contato de olho, o contato visual, porque essa habilidade de contato visual e da gente perceber e manter um diálogo, uma conversa, uma ação, uma brincadeira, olhando o nosso filho e ele nos olhando, é uma habilidade fundamental que permeia o campo do afeto, permeia o campo visual, permeia o campo da linguagem, permeia o campo das relações humanas, o contato de olho, essa intimidade de um corpo e o outro na mesma altura, conversando, dialogando. Quando a gente fala conversando e dialogando, a gente não está dizendo, mais uma vez, que tem que ter as palavras por parte da criança, mas tem que ter uma prontidão de corpo para esse diálogo, para essa brincadeira. Tem que ter uma prontidão de sensação para essa brincadeira, para os momentos de atividades de vida diária, como um banho, como alimentação, como o momento da brincadeira. E no momento da brincadeira, é importante que a gente possa explorar o poder da imitação. Tanto os bebês poderem nos imitar, como a gente poder imitar uma ação dos nossos filhos. Então, quando, por exemplo, a criança pega uma colherzinha e dá papá para uma boneca, ele está imitando o que ele vê todos os dias, a mãe pegar uma colherzinha e oferecer a comida a ele, a mãe deixar ele pegar o brócolis e colocar na boca. Então ele pega um cubinho e enfia na boca da boneca, ou seja, ele está imitando as suas ações. E a imitação é fundamental para todo o desenvolvimento. O desenvolvimento do que eu posso fazer com o meu corpo, para o desenvolvimento da condição simbólica, ou seja, eu sou um super-herói. Como que o super-herói faz? O super-herói voa. Então, eu tenho que saber imitar para potencializar as minhas brincadeiras simbólicas, criatividade, né? Como é que eu sei que uma caneta pode virar um avião? Porque eu já vi como faz o avião voa lá em cima. Então, eu vou imitar como o avião faz com a caneta. Então, a imitação, ela nos possibilita, é uma estrutura, é um comportamento importante, uma condição, uma habilidade importante para a gente potencializar outros aspectos do desenvolvimento. Do desenvolvimento deste corpo que pode fazer coisas, como eu disse agora. Né? O que é brincar com um avião e como é brincar com uma caneta fingindo ser o avião. Eu preciso segurar a caneta diferente da forma como eu seguro o avião. Mas eu sei que tanto a caneta quanto o avião vão voar lá em cima e vão fazer o mesmo barulho. Imitando, eu vou internalizando os valores que eu aprendo no dia a dia na minha casa. Como é comer um feijão? Como é comer um arroz? Como é fazer isso com uma boneca? Imitando, eu posso perceber os sons e imitar os sons também. Como faz o passarinho? Piu, 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 piu. Eu vou ouvir e posso imitar os sons. Eu escuto uma palavra e eu posso imitar o que eu estou ouvindo, o som dessa palavra. Nós precisamos da imitação. Porque nós precisamos do outro para o aprendizado, para o nosso desenvolvimento. A gente precisa ver o outro comer para a gente aprender a comer, o outro tomar banho para a gente aprender a tomar banho, o outro a trocar de roupa para a gente aprender a trocar de roupa, o outro conversando para ver como a gente conversa, o outro olhando um para o outro para ver como a gente pode olhar e manter o contato visual quando estou conversando com a minha irmã. Nós precisamos da imitação para promover o desenvolvimento como um todo, em toda a sua lógica, motora, andar. Eu preciso ver meu pai andando, pular, para cantar, para falar e para todas as atividades da vida diária, para brincar. Então, a imitação é um dos componentes mais importantes que os pais precisam dar essa possibilidade dos filhos olharem o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, para que eles também possam aprender. E é justamente nessa condição de ver o outro que eu consigo perceber o que o meu bebezinho, a minha criança, como ela consegue brincar, como ela está conseguindo falar, como ela está conseguindo dialogar. E aí, quando eu observo a imitação que ela está fazendo, dos meus próprios gestos que eu faço em casa, que ela está fazendo com a boneca, ou com o avião, ou com seu prato de comida, eu posso acrescentar mais gestos, mais ações, mais palavras. Eu posso acrescentar ações que ela ainda não compreendeu. Ou eu posso acrescentar ideias complementares à ideia que ela está tendo. Então você está dando comida para sua boneca? E o que que tem no seu pratinho? O que que tem no prato da sua boneca? Tem arroz? Tem feijão? Tem carninha? A criança pode responder assim: tem carninha. E você pode perguntar para ela assim: e essa carninha tá gostosa? Ela tá gostando dessa carninha? Ou essa carninha não tá boa? A gente vai acrescentando novas palavras, novas ações, novas ideias ao que a criança está fazendo, ao que a criança está brincando, como a criança está brincando, como a criança está interagindo. Porque é justamente por meio da interação, do brincar e das atividades de vida diária que nós vamos possibilitar e estimular a linguagem e estimular mais experiências com este corpo, com essa boca, com este corpo que pode enfiar debaixo de uma cadeira, que pode pular, que pode rolar, que pode engatinhar, com essa boca que produz muitos sons, e esses sons podem produzir palavras, e essas palavras podem se unir, podem fazer frases. E nessa interação, promovendo a imitação, promovendo o brincar, promovendo novas ideias, novas palavras, as crianças vão percebendo o quanto isso é fundamental para que ela potencialize todo o seu vocabulário, todo o seu jeito de expressão de um corpo, como é o olho, como é uma cara de triste, como é uma cara de assustado, como é uma cara de feliz. Tudo isso faz parte do desenvolvimento e do desenvolvimento da linguagem e que nós vamos conversar um pouco mais amanhã. Tá bom? Mas por ora, vamos brincar muito, conversar muito com os nossos filhos, interagir com nossos filhos, realizar o contato de olho, demonstrar quais são as diversas faces que nós podemos ter, face de tristeza, de alegria, de espanto, de sorriso. Vamos permitir que eles repitam muitas das experiências, que nos imitem e que se sintam muito seguros e amados no seu ambiente, na execução de uma atividade de vida diária e no seu lar junto com a sua família. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus em nome de toda a equipe Prematuros BR e nos vemos na próxima terça-feira.